junto com a Ford. Então eles não gostam que eu fale sobre isso, né? Eles cruzaram os braços quando o Camaçari bateu 140 mil pessoas na fila da regulação de exames, consultas e procedimentos, que é a obrigação do município atender. Então o governo deles, que se encerrou no final do ano de 2024, foi um governo desastroso. E eles hoje não conseguem levantar a cabeça para andar na periferia de Camaçari, porque o povo sabe o modo operante que eles tratam a população, com que eles tratam a sociedade e que vestem agora a roupinha de bom cordeiro para bater na porta da população. O povo acordou, o povo tem dado respostas e a gente vai ter, muito em breve, em outubro, a decisão soberana da população sobre quem será deputado, quem será governador, quem não será e quem será o presidente da República.
Valeu, Kaique, um abraço, muito obrigado e boa sorte para você e todo o seu grupo político, né? E que a população de Camaçari, da Bahia do Brasil, possa escolher aquilo melhor que nos represente, aquilo que seja justo para toda a nossa gente. Valeu? Um abraço, meu irmão.
Eu agradeço, Mário. Um abraço, querido. Tudo de bom para você, para toda a família da nossa rádio, nossa família Contato Direto.
Valeu. Tá aí, meus amigos. Falamos com o Kaique Ara, ele que é presidente do PT aqui no município de Camaçari, também vereador do município, falando aqui aos microfones da rádio Líder FM TV Baiana, falando da convenção, né, do último sábado aqui na Bahia, que oficializou aí o nome de Jerônimo Rodrigues, do vice Geraldinho, dos senadores Jacques Wagner e também aí o Rui Costa, além daqui por Camaçari, né, que vai estar aqui com a base eleitoral do município, da deputada federal Ivone de Caetano, também aí do deputado estadual Júlio Muniz e do vereador Tagner Cerqueira, que vai aí disputar a cadeira na Alba Assembleia Legislativa da Bahia. 9:01, vamos finalizando aqui com você que está pela TV Baiana, meu muito obrigado, carinho, audiência de todos vocês e até amanhã a partir das 7 horas na sua telinha aqui na TV de todos os baianos. Valeu, gente, tchau, tchau, ó, um beijo para você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fui. Aqui pela Líder FM, vamos dar uma paradinha rapidinho, olha, é o tempo de tomar um cafezinho. É, só porque eu tentei derrubar aqui 2 talagadas, só foi meia. Ainda tem uma gotinha aqui, melou. O café tá tão forte que parece que tem mais café, mas não, é só o pó no fundinho aqui, viu? O coador tá furado, viu? Diga aí que o coador tá furado. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, AP Vida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos. 9:06, 9:06. Na nossa grande e querida Camaçari, este é o programa Contato Direto, o nosso Contato Direto com a Informação. Nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, é o contato que dá vez, o contato que dá voz. Eu falei que era rápido, viu? Um cafezinho? Não falei? É, minha amiga. Falei que era rápido, né? Eita, coisa boa. Olha, meus amigos, durante a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que oficializou no domingo a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, a ex-ministra e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet, do PSB, chamou aí o senador Flávio Bolsonaro de golpista. Flávio, segundo ela, é um principal adversário, ou seja, é o principal adversário de Lula, né? Isso, na disputa pelo Palácio de Andina. E segundo a Tebet, né? Tal pai, tal filho, né? Ela disse, abre aspas, tal pai, tal filho, golpista, sempre golpista, fecha aspas, disse aí Tebet, se referindo-se a Flávio e ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em seu discurso no evento realizado em São Paulo, a ex-ministra apontou que o cenário eleitoral apresenta projetos opostos, né? Abre aspas, não tem dois democratas disputando a eleição. O lado de lá é extrema-direita, é aquele que quer tirar e eliminar direitos já conquistados, quer achar que lugar de mulher é só dentro de casa, quer discutir até o direito do voto feminino. Tal pai, tal filho, golpista sempre golpista, e a população brasileira está começando a perceber isso, fecha aspas, afirmou aí a ex-ministra Simone Tebet, candidata ao Senado por São Paulo, e que está aí na frente das pesquisas, né? Como disse bem aqui o Júlio Ribeiro, as mulheres estão aí, de fato, se colocando à disposição cada vez mais. É um espaço realmente majoritariamente masculino, onde mulheres votam em homem, né, e não o contrário muitas das vezes. A gente vê aí a disputa das mulheres apresentando projetos importantes e que de fato consegue moralizar o ambiente político, já que tem alguns que, de certa forma, fazem da política um ambiente de transformar, potencializar os seus recursos já adquiridos, mas que potencializa em 1000%, né, dobra, mais que dobra. A gente viu o caso aí, a gente vai estar acompanhando o registro das candidaturas e vai estar trazendo aqui, mas já quem chama atenção nesse registro é do próprio, por exemplo, o próprio ACM Neto. Ele declarou, Devinho, 40 milhões na eleição passada, 2022, 40 milhões de reais de patrimônio, e 4 anos depois ele declarou agora 84 milhões, né? Dobrou o patrimônio em 4 anos. Aí ele diz assim, poxa, aí esse grupo político, é por isso que o cara aqui, que às vezes não há argumento legal, né? Não tem um argumento legal, e quer me ofender, achando que está me ofendendo, quer usar palavras ofensivas aqui para tentar nos ofender. Mas não. Qual é o povo brasileiro que consegue é dobrar o patrimônio em 4 anos. Quem é aqui em sã consciência consegue? Trabalhador. Vamos botar aí um cara que ganha em torno de 20, 30 mil reais por mês. Você acha que ele consegue dobrar o patrimônio? Ele não come, não bebe, não veste, não compra imóvel. Ou seja, o cara consegue potencializar o dobro do que ganha em 4 anos? Ou seja, 10 milhões por ano? 10 milhões por ano? Se isso for tranquilo, assim, ah, Mário, mas você está falando, quer falar o quê? Que está ilegal, que é pode não ser ilegal, acho que não vou colocar aqui legalidade porque eu não sou promotor, não sou da promotoria, né? Então não vou acusar e se estivesse acusando teria que ter provas. Mas eu estou dizendo a questão da, né, como isso se potencializa para algumas pessoas, alguns políticos no Brasil. De onde tanto dinheiro assim que o povo brasileiro não tem? E essa gente consegue se incomodar com quem ganha R$600. R$600 de Bolsa Família. E ainda acha pobre que faz coro a isso. Hein? Cara, ah, mas porque eu ganho 3 salários, não depende de Bolsa Família. Não depende de Bolsa Família, mas o vizinho dele que tem lá um salário mínimo e tá enquadrado lá, né, nos critérios da Bolsa Família, tem que ter direito, tem que merecer. Tem que ter merecer, porque aqui os ricos fazem mágica com dinheiro. O pobre consegue, o cara que ganha um salário mínimo, tem 5, 6 pessoas dentro de casa, ele vai enricar com R$600? Vai quebrar o Brasil porque ele tá ganhando R$600? Aí se importa, você abre os vídeos dos caras da direita, extrema direita, é o tempo todo só falando do Bolsa Família. Tem um até que diz que quer que, ó, porque quer pegar, vai colocar pra trabalhar um dia na escola, a mulher um dia na escola, pra prestar serviço uma creche, né? Pra, ou seja, só porque a gente vai fazer uma revisão pente fino. E aí? Hein? Os caras que sonegam o tempo inteiro. A gente viu aqui na Bahia, a gente viu aqui o caso mais gritante disso tudo, que ele depois não quis ser mais deputado, não sei porquê, o cara já rico, milionário, né? O João Gualberto aqui, da gente aqui recente aqui nosso, que foi prefeito de Mata de São João. João Gualberto, né, tava com uma dívida gigantesca, que ele é detentor de rede de supermercados, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, ficar sabendo agora. Ele é detentor de rede de supermercados. E aí, uma dívida, dívida de quê? De que foi essa dívida? De mais de 10 milhões. Aí o governo vai, né, começa a endurecer para cobrar. Ele, como era congressista, juntou seus pares, criou-se um programa na Câmara, lá, um refil lá, dele lá, e teve uma redução de 5 milhões na dívida. Um abatimento de 5 milhões. 5 milhões de reais. Hein? Só como deputado, em 4 anos, só isso aí, já lhe garantiu, hein? 5 milhões de lucro. Porque ele deixou de pagar, era dívida. Você não viu, não, a época lá do Kassab, quando era ministro lá na época do Temer? O Kassab pegou, ministro da Telecomunicações, ia fazer um acordo, tava pra fazer um acordo com as teles, né? As empresas de telefonia. Essas cobranças nossas, reclamações, né? As multas que elas sofrem, as telecomunicações sofrem, da própria agência reguladora Anatel. Aí tá lá, Claro, Tim, Vivo, Oi, com dívidas milionárias. O Kassab criou um projeto para anistiar, zerar essa dívida, ainda premiar com as torres de transmissões, que ainda pertence ao governo brasileiro. Não, dá, tem que vamos entregar para eles que eles vão conseguir expandir mais a telefonia. E aí? Comparado a você, meu amigo, que tem aí sua cardenetazinha, né, seu livro de parcelas do carro, é como se você, na verdade, comprasse um carro parcelado 72 vezes ou 48 vezes, e aí você não pagasse, e aí no final desse contrato, você tivesse lá o perdão dessa dívida e a empresa ainda que ele vendeu lhe desse ainda mais um carro. Não é o que você não pagou, não, mais um. Porque no acordo da privatização, as telecomunicações levaram algumas torres, não é isso? e muitas, e aí ia ganhar mais ainda. E dinheiro nosso, que essa gente que defende que os empresários cada vez mais têm que ganhar, é esse tipo de gente que tem defendido aí que o pobre não pode ganhar R$600, ele não pode trabalhar, não pode fazer um bico, porque ele está sonegando, mas é os de lá de cima que consegue favorecer os amigos o tempo todo, né? Cada vez mais. É aquela música das meninas, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Brincadeira? Cadê, Cid? O Bruno? Tá aí já? Consigo falar com o Bruno, não? Porque ele vai estar comemorando o aniversário, Sidney. Convidou você, não convidou o Devinho, não sei porquê. É, não convidou o Devinho. Ele vai estar aí com o aniversário aí, com o show de nosso amigo Adabrito. É, muito conhecido aqui o nosso Adabrito. Aproveitar, mandar um abraço a toda a família, né, Sidney? É, um abraço aí a toda a família, que é a família de artista, viu, Devinho? Só tem artista, velho. Todo mundo talentoso mesmo. De cara, tu fala. Você, quando a gente fala assim, né, o cara pensa que é artista daquele outro que a gente tava falando agora, não. Esses aí são artistas mesmo, uma família que realmente tem muito talento. E o Bruno, nosso querido Bruno Cordeiro, vai estar comemorando aí o seu aniversário, né? Com o show ao vivo aí do Adabrito, lá no Privilégio Bar e Restaurante, que fica ali na rua principal do Inocop, aqui na cidade de Camaçari. Então, nosso amigo Bruno, um abraço aí, Bruno, que é o homem forte do Relata Bahia. Ele, de fato, aí tem uma atividade muito forte aqui em Camaçari, vai estar ali no Privilégio Bar e Restaurante, comemorando seu aniversário ao lado do Adabrito. Sim, Sidney, você já está querendo que eu diga aqui o nome de todo mundo. Eu só conheço, Sidney, o Djauá, eu conheço muito bem, que, diga-se de passagem, é seu amigo, amiguíssimo seu, né? Também o Deni Denan, né? Que é o Deni da Tibalada, que todo mundo conhece. O Deni, eu tenho um recorde do Deni. O Deni, que a gente conhece o Deni, né? Desde menino, lá, na casa da criança, do tempo do Deni, do tantos outros artistas que passaram por ali. E o Daniel tinha uma humildade da zorra, né, Cid? Era um cara humilde, a gente tinha ali todo mundo junto naquele início ali, quem seguiu a carreira de artista, de músico, seguiu, quem foi pro outro lado. E ele depois teve um recorte lá, quando ele saiu da Timbalada, 2017, 2018, ele voltou, né, a pairar pela aqui Camaçari, ficou numa humildade bacana, a gente viu ele aqui circular pro Camaçari de novo, né? Ele tinha saído da Tibalada, acho que de uma forma até prematura, digo de passagem. Aí ele retornou pra Tibalada. Você diz assim, será que o cara aprendeu? Hein? Quem disse? Vá falar com o Dani agora de novo. O cara tá fazendo sucesso. Quanto mais faz sucesso, mais se distancia do seu povo. É brincadeira, Dani? Em vez de chegar, não, ah, humildade. Porque quando saiu da Tibalada, voltou aqui pra Camaçari, pedindo ali, né? Não sei se não conseguiu ganhar muito dinheiro naquele momento, não foi estar com a cuia na mão, mas a gente viu que estava pedindo espaço em alguns lugares para caminhar, porque a gente sabe que o artista precisa disso e a gente valoriza, e eu sou camaçariense, a gente tem que fazer isso mesmo, mas o problema é que os caras não aprendem, os caras não aprendem nunca, né? Você quer falar com ele, quer coisa, não tem, você não vê, voltado aqui para poder de fato ajudar as comunidades, porque ele é um cara que saiu da comunidade, saiu de um, foi lá na casa da cada criança, do adolescente, né, que era um instrumento realmente bacana também aqui em Camaçari, um recorte muito bom em Camaçari. Eu que iniciei na casa da criança, do adolescente, quando era ali, ainda do lado ali do prédio espelhado ali do Bolsa Família, era ali no antigo SEMA, né, no SEMA Júnior, era ali. Eu comecei ali, era perto de casa, a gente saía ali, subia devagarzinho, eu e meu irmão. Iniciamos ali capoeira, dança, música, arte. Eu só sabia pintar o set. Né? E era ali que a gente fazia, depois a gente foi, inaugurou ali na onde é hoje a Cada Criança, no local ainda histórico, né? Que é em frente à Cidade de Saber, tá lá ainda o espaço. Eu iniciei percussão ali também, né? Tive uma aula de percussão com o Raimundo, nosso querido Raimundo, conhecido por Neguinho da Capoeira. Aqui em Camaçari, aproveitava já, realmente, já fazia atividade ali de música, depois a capoeira lá ficou um pouco mais fraca, a gente já foi para o CSU, ali no Gravatar, fazer capoeira ali com o pessoal. Então, assim, a gente em Camaçari tinha, nós jovens daquela época, tinha muito o que fazer, viu? Chegava em casa com o corpo meio morto, era bater, nem tomava banho, tinha dinheiro, viu, Devinho? Era bater, já esbocar no colchão, naquele tempo o colchão era fininho, né, rapaz, que você dormia com as costas tudo marcadas, já saía dividindo as costelas, porque você já dormia que era mais madeira do que colchão. É, colchão, o mais grosso era 3 centímetros. E aí, mas mesmo assim, olha, tá todo mundo aqui lutando. Quem não virou, se transformou em grandes artistas, como o próprio Deni, mas se transformou em cidadão de bem. Muitos trabalhadores do polo, da indústria aqui em Camaçari, muitos empresários também desse tempo nosso. Então, assim, foi um momento muito bacana e que a gente precisa, como a cidade saber hoje, está fazendo aí, né? Esses cursos que muita gente diz que não tem importância. Ah, porque a cidade saber, fica só fazendo cidade saber, Caetano só fala cidade saber. Nada disso, isso tem uma importância lá na frente, velho. Tem uma importância. Essas meninas que fizeram Boixói, que fizeram intercâmbio com Boixói aí, olha o currículo que essas meninas têm hoje, hein? O pessoal lá do Afrocidade, Sidney, olha o nível, né, desses jovens que estão inseridos. Então, assim, a cidade saber é importantíssimo. Eu peço ao Caetano que, antes mesmo de terminar o seu mandato aí, que ele possa investir aí em outras cidades de saber, na mesma pegada, em outras localidades, quem sabe até na Orla, né? Na zona rural, e onde houver necessidade, aproximar mais da comunidade. Eu acho que isso vai engrandecer cada vez mais ainda, porque o nome dele vai ficar na história como um grande transformador de cidadãos de bem, independentemente de ser artista, se não é, se é jogador de futebol, se é atleta, se é músico, se é dançarino, se é artista, o que for. Mas a formação do indivíduo, né, para a área profissional, né, social, que só a família só não consegue se você não oferecer um ambiente, né? E nós somos o produto do meio, nós vivemos num ambiente onde nos contaminamos, seja de forma positiva ou negativa. Você tem o que apresentar, a população se transforma naquilo. Se não, a gente viu aí, o Kaique Ara falava da questão da falta de colaboração e de participação na convivência da sociedade por alguns grupos políticos, inclusive aqui em Camaçari. Por exemplo, a negligência com a segurança pública. Hoje os números de Camaçari são números bacanas, hein? Ainda acontece homicídios, agressões, infelizmente você pode botar um policial para cada cidadão, vai acontecer. Mas olha os números, as pessoas podem já caminhar as praças, né? Já pode andar, circular. E aí você percebe o quê? Fruto de uma mudança de postura. Uma mudança de postura. Oportunidades de cursos para os jovens, iluminação, em transporte, o fomento da cultura, do próprio esporte, do lazer, tudo isso permite que a população ocupe os espaços e quem está à margem da lei não fique mais, saia. E hoje Camaçari estava aí o ano passado, com dados de 2024, que o ano de 2025 sai o número, os dados de 2024, na quarta cidade mais violenta do país. Eu já discordo dos números, de fato, mas estava lá. Tava lá. Camaçari agora saiu 10 posições em um ano. Um ano. Que eu ainda discordo. Camaçari era para estar bem fora, porque enquanto estiver contando em números e não absolutos, e sim números a cada 100 mil habitantes, as cidades que, como por exemplo Camaçari, que tem 300 mil habitantes, como a cidade de São Paulo, que tem só na capital paulista, tem 15 milhões, né? Aí vai dizer assim, olha, Camaçari matou 10, São Paulo matou 10, um exemplo. Não conta assim. Conta por números a cada 100 mil habitantes. Hein? A cada 100 mil habitantes. Então, a cidade menor, o potencial dela, se tiver uma certa violência, que tem de fato, não estou aqui escondendo isso, ela aparece numa posição mais vergonhosa. E ainda mais que a classificação dos homicídios aqui na Bahia, os números são mais transparentes. A gente consegue identificar, por exemplo, um jovem que desenvolveu um tiroteio no centro da cidade, foi levado para o hospital geral e ele morre posterior no hospital geral, ele entra como realmente o CVLI. Já em São Paulo, se morrer no hospital, entra como um morte decorrente da saúde, não entra como violência. E aí, meu amigo, a tendência aqui é o Nordeste, né? Frente ao Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá como uma cidade mais violenta. E você abre o jornal local, né, dessas cidades, e você vai ver o número de violência é tão grande quanto aqui. Mas quem está no mapa, né, da violência, infelizmente, somos nós, e nós temos que buscar sair, independentemente de como é feito esse cálculo. Beleza? 924, quem está com a gente aí, Cid? Opa! Vamos lá, tem gente aí, vamos lá, cadê? É vídeo, Cid? Vamos lá,
aí,
então,
rapaziada, pessoal. Rapaziada, olha como é a nossa situação aqui, ó. Mostra
Parque
aí,
Real Serra Verde aí,
cidade. pra poder vir aqui. Aí outro carro ali também não pode passar, ó. A situação aqui é essa. O rapaz do Uber aqui, ó, tá aqui chateado porque veio pegar um cliente e o carro atolou, né? Então vamos ver aí como é que vão fazer pra poder nos ajudar aqui nessa situação desse bairro Serra Verde.
Alô, alô, meu querido Zé Mário. Aí é essa infra, né, Cid? Pedir a essa infra aí pra dar uma olhadazinha aí, gente, ó. Realmente aí, nosso querido Everaldo aí, subsecretário, pedir aí pra dar uma olhada direitinho aí. Eu não sei qual projeto, se tem projeto... Eu não sei se tem projeto aí pra o Parque Real Serra Verde agora. Mas se não tiver, no mínimo, no período de chuva, né? Jogar um solozinho brita aí pra amenizar. Porque como tem muitas casas aí, acho que já é necessidade de um projeto mais robusto, né? Mas a gente não sabe como é que tá... a programação da prefeitura, a gente não é a gente que tem que dizer aqui como é e como é que vai ser, mas dizer que no mínimo um solozinho brita aí nos lugares mais críticos, né? E a população indica se tiver, porque aí, ó, o rapaz vai de Uber, olha o prejuízo que esse rapaz vai tomar aí, velho. Olha o prejuízo, hein? Olha o prejuízo. Apareceu a Margarida, leu lá.
É ele?
É ela! É ela! Então tá aí, gente, pedir aí, viu, ao Zé Mário e também ao Everaldo. Que nos informe aí qual é a programação, a viabilidade de dar uma atenção especial ao Parque Real Serra Verde 4, né, Cid? Pra gente poder ajudar essa comunidade também aqui, que é muito importante, beleza? 9h26, cadê? Tem gente com a gente aí?
Bom dia, Mário Augusto. Bom dia. Tudo bom, meu amigo?
Beleza.
Mário, fiquei feliz de ver Júlio de novo aí na bancada, viu? Até que fim que foi pouco tempo. Mas muito bom, muito feliz por isso, viu? Isso é bom. E Júlio tem ideia e tem um comentário maravilhoso. Fiquei muito feliz por isso. Valeu, meu amigo.
Valeu, Rosivaldo. Um abraço, meu irmão. Obrigado por sua participação. Júlio é fenomenal. Júlio é fenomenal. Aqui, Júlio tem realmente passagem aqui livre, porque é um cara que tem um conhecimento muito bom. Muito bom mesmo. Júlio aqui é ele, o cara que começou, né, aqui com o jornal online, o Camaçari Notícias, né, deu aí um segmento no impresso também, realmente aí um cara que veio pra ajudar, chegou aqui na Bahia, tomou água de Camaçari e não quis mais ir embora. Eu mesmo tinha uma época que eu queria que o Júlio fosse embora, porque é mais um, né, disputando com a gente aqui, né, não, gente? Aí vai embora, rapaz. Só que depois a gente passa a conviver com o cara, né, a gente vê a essência, o coração, a humanidade que ele tem. Eu tive um momento... praticamente duas vezes na semana, três vezes na semana, tá com o Júlio no mínimo quatro horas, você viu, por dia. E aí, dentro de um carro, imagine Júlio contando as histórias dele, que Júlio também só tá uma, meu amigo, que se você não tiver preparado no bolso, você não ganha não, viu? Só tá umas duas lá da região dele, tempo que ele era oficial do exército mesmo, né? Que ele batia a continência assim, ó, com a mão fechada, vai tá fora. E aí foi expulso, realmente. Tem umas histórias dele meio cabulosas, viu? Mas vamos lá. Alô, bom dia.
Lindo, bom dia. Deseja pra mim um feliz aniversário.
Peraí, volta aí que eu não entendi direito o início aí.
Lindo, bom dia. Deseja pra mim um feliz aniversário pra minha neta, Nicole. Fez aniversário ontem. 11 anos. Que Deus abençoe ela cada dia mais. E proteja.
Opa, Nicole, 11 aninhos, né, rapaz? Que bom, né? Minha amiga Ana Cleide aí, desejando a sua neta, né? Feliz aniversário. Ontem aí, 11 aninhos, muito bom. A gente fica feliz, né? A gente vai... Devinho vai ficando velho. Minha amiga Ana vai ficando também, porque já é vovó. A gente vê nossos frutos, né? Chegando. Aí, 11 anos, motivo de muita responsabilidade da família. Mas também motivo de orgulho, né? A gente sabe que essas meninas têm... Realmente aí dado muito orgulho às famílias também, muitas estudando, lutando, realmente buscando, né, um posicionamento bem melhor na vida, fruto a um passado histórico no Brasil, que as meninas nasciam sem perspectiva, e hoje não, hoje tem uma base familiar, apesar dos abandonos do lar, né, seja da mãe ou do pai, isso está se diminuindo cada vez mais, e mesmo quando sai um foge, claro que a questão afetiva ela não tem muito do lado de quem sai, mas a garantia econômica, que também ajuda muito a potencializar uma boa educação, uma saúde mais justa, mais clara. Então, parabéns aí, em nome da minha amiga Ana Cleide, a sua netinha, e toda a família, e todos os aniversariantes de ontem também, os de hoje. Valeu, gente! Então tá aí, parabéns, parabéns. Solta a musiquinha aí, Devinho. Solta a musiquinha, Devinho. Devinho fica segurando a musiquinha. Você é dono de direitos autorais, hein? Rapaz! Eu não entendo, Devinho. Opa! Vamos lá, Sidney, quem tá com a gente aí?
Bom dia, Mário Augusto, bom dia a todos. Não se ouvi a mensagem. Se preocupa com esses caras, não. Eu chamo costumante de pessoas derrotadas, porque é o seguinte, esse pessoal que não gosta de Lula, quero ou não, rapaz. O cara mais que ajuda os mais carentes, o Nordeste, até lá no Sul, o homem tá crescendo. Eu sou fanático, pessoas politiqueiras que acham que não vê as coisas boas, para Lula tudo é ruim. Lula faz tudo ruim, péssimo. Digo mesmo, toma uma lapada no Brasil, na Bahia, e é o partido dos mais carentes. E essa é a verdade. Aí é o desespero da derrota. É também no Brasil, eu acho. Valeu, Almir Poc 2.
Valeu, bom, valeu, um abraço, Almir. Almir, eu não ligo não, velho. Eu acho que assim, que a informação, inclusive daquele que contra, eu disse tudo aqui, disse que não tem identidade, não tem, a gente não tem nem como ficar com raiva, né? Que é alguém covarde, que se esconde atrás de uma página de internet, né? Não tem coragem, porque eu coloco minha cara aqui todos os dias, então não me incomodo. Então não me incomodo, viu? Pra finalizar o programa, tem mais gente aí, Cid. Eu ia finalizar o programa. A Sidney parece até aquele... Olha, eu ia falar uma coisa aqui, mas você não ia gostar, Sidney. E é melhor, não é isso, Devinho? É melhor eu me segurar aqui do que comprar uma briga hoje, né? Que agora ele vem parafernado aqui todo, né? Paramentado todo de Paysandu. Ele disse que tem 3 camisas pretas do Paysandu. Não é essa que ele tá usando. Uma parece com essa e uma é essa mesmo, né, Sidney? São 3. São 3 que ele tá usando. Porque tá parecendo com a segunda pele. Nem ele não larga mais. Fala aí em torcedor do Paysandu. Esse não é torcedor do Paysandu, não disse que time é aquele torce. Quero mandar um abraço pra meu amigo Dinho e Lu, viu? Um abraço aí do nosso querido Dinho Ribeiro. Ontem tava ali no centro da cidade. Ele tava preparando ali já a estrutura pra hoje, né? Passou pela gente ali, atravessou a roupa pra nos saudar, nos abraçar. E é muito bom, viu, Dinho? Um abraço pra você também, meu irmão. Pelo carinho e pela audiência, beleza? Vamos lá. Cadê ele? Solta aí.
Bom dia, Mário. Bom dia, audiência da Líder FM. Mário, esse pessoal que manda mensagem, que liga pra descer o nível do programa, a gente não discute, não, pô. Nossa discussão é 16 de outubro. 16 de outubro, a gente aumenta, dobra a raiva deles, que a gente veio eleger Lula e Jerônimo no primeiro turno. A gente vai eleger a bancada toda no PT no primeiro turno. Por que no primeiro turno? Porque presidente e governador têm segundo turno e os outros cargos nenhum tem segundo turno, tudo é no primeiro. Então, esse ano, a gente vai fazer a virada, a gente vai botar a bancada da esquerda melhor lá na Câmara de Brasília e aqui em Salvador e acaba isso. Eles aí, a gente vai dobrar a raiva deles. Tá entendendo? Aí eles vão enruer o cotovelo. Mas não discuta, não. Não precisa responder esse povo, não, Mário.
Opa, valeu, valeu, valeu. Um abraço, meu amigo Mari Edson. Tá lá na capital baiana acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho. E eu tô aqui ouvindo o conselho de vocês mesmo. Não é pra discutir mesmo, não. Tá certíssimo, né? Agora sim, gente. Eu não posso enquanto cidadão, enquanto comunicador, ignorar o que tá... O que está visível, né? O que está proposto aí. O que a gente defende aqui, na verdade, não é eu defendendo esquerda ou direita, ou atacando esquerda ou direita. É defender algo justo. Me diga aí, a gente tem aqui, por exemplo, um governo de 20 anos do PT. 19 anos e 6 meses. Vai fechar 31 de dezembro agora, fecha 20 anos. Esse mesmo que acusa o PT tem 20 anos na oposição. Governaram por 40 anos. Quando você pega só o número de hospitais construídos em 20 anos, né? é além do que fizeram durante a história do Estado e nos últimos 40 anos que foram administrados por eles. Esse mesmo grupo tem 16 anos ou 15 anos, né? Na verdade, 14 anos e alguns quebrados, vai para 16 anos, vai fechar 16 anos na capital baiana. 16 anos. E os maiores déficits que, de fato, que nós discutimos na sociedade é o que Salvador tem amargado. Por exemplo, creches. Creches. Oferta de vaga de creches. Salvador é a campeã a nível nacional. Você tem, por exemplo, Salvador, uma particularidade que outros municípios não têm, que precisa ter também. Por exemplo, a divisão do transporte público. Porque se é capital, o governo do estado ajuda mais. Por exemplo, metrô é na mão do estado, VLT é na mão do estado, ferrovia é na mão do estado. E Salvador hoje ainda está amargando uma licitação para o transporte coletivo, o único modal que ele tem na mão. Aí assim, não é que, ah, Mário está defendendo, que Mário vai votar, não sei. Mas o que está aí dificulta a gente de conversar de forma clara com quem é contrário a isso. Quem imagine, me diga aí, qual o projeto da Pix para quem vai buscar um atendimento na saúde e não tem, vai votar e vai dar Pix, como é que isso vai funcionar? Hein? Vai atender o povo por inteligência artificial? Então são essas coisas que tem que colocar na balança. A eleição é para isso. Não é para eu dizer aqui quem você vai votar, em quem eu vou votar, induzir ou não. É colocar o que está na baila. É o que está pronto aí para a população escolher. Mas vamos lá, 9 horas e 13 minutos. Cadê Cid?
Uma clara.
Opa! É vamos lá, Graça.
Me diga, qual o projeto? Bom dia, Mário.
Bom dia.
Bom dia, Cid. Bom dia a todo o programa aí. Vocês são maravilhosos, viu? Ô, Mário.
Oi.
Eu vou encerrar o programa de vocês, né? Que já está aí no final.
Já está no final.
Mas eu tenho aqui duas coisas importantes para falar antes do assunto, que é bastante importante. O primeiro assunto que eu quero falar para você, a Rádio Líder, ela lidera toda a região metropolitana, cidade de Camaçari, é os motoristas de Uber, é tudo, entende? Então, olha o que acontece, eu acho que está na hora de vocês criar um programa político e deixar outra parte para os ouvintes, entendeu? Pra gente ligar para vocês e fazer reclamação, pedir uma música, entendeu? Porque realmente, os programas que tem em Camaçari hoje, o povo não está aguentando. E o outro assunto que eu quero falar rapidinho é sobre, eu ia falar semana passada, mas não pude, não tive chance, né? São jovens aprendizes do Senai que foram agora para Bahia, né? Então, esses jovens, eles não têm café da manhã, não têm almoço, desconta a passagem, ganha menos da metade de um salário mínimo. Aí estão um pouco revoltados, que eu já conversei, tudo revoltado, você está entendendo? Eu não concordo com isso não, tá? Eu acho que isso está erradíssimo, né? E outra coisa que eu queria falar para você, meu querido amigo, não dê poder quem te fere. É mais saudável você praticar o perdão e a indiferença, tá bom?
Boa.
E o assunto que me trouxe a falar para vocês aí é sobre o CAPS. Você sabe que eu moro aqui pertinho, meu marido está fazendo acompanhamento lá. E eu fui convidada para uma assembleia no dia 29. E eu fui, saí daqui 8h40, que disseram que era 9 horas e eu tinha compromisso depois. E aí, então, já tinha 10 horas e a assembleia sem começar. Aí chegou a senhora, né, o meu amigo até um, que é fisioterapêutico, disse para mim, Graça, fica aí, não está não, porque é importante a sua participação, que eu vou para outro local. E então, uma senhora chegou lá, se sentou, que eu não sei se ela faz parte lá dos técnicos, entendeu? E ela foi citar os problemas. Mário, realmente, o CAPS aqui, na Jardim Brasília, não tem nenhuma condição de estar funcionando. Meu amigo, falta tudo, a estrutura está péssima, entende? Equipamento não tem. Banheiro precisa urgente construir um banheiro para mulher e homem, né? E quando eu estiver fazer atividade física e tomar um banho, está necessitando disso também. É necessário também, entendeu? Ter uma assistência básica mais afetiva. Está precisando de funcionário. Quando o médico sai de férias, como no caso do psiquiatra, não teve outro para substituir, você entendeu? Também falta assessoria técnica, e eu, como eu sou sincera, eu falei até lá, eu digo, e cadê a coordenadora desse CAPS? Ela disse, não está aqui. Eu digo, como é que pode uma assembleia e a coordenadora não está aqui? Eu disse, mandaram um ofício para a Secretaria da Saúde? Não. Mandaram um ofício para o gabinete do prefeito? Não. Então, tá assim, uma coisa deixando a desejar. Aí eu disse, gente, para finalizar, né? Eu disse, gente, para eles lá, eu digo, isso faz parte de mim, da minha cultura. Porque uma coordenadora, ela tem que estar atenta a tudo, ela tem que estar cobrando, ela tem que estar presente numa reunião dessa importante. Aí a moça que estava lá nem gostou porque eu falei isso, ela disse assim, mas ela está doente. Eu digo, então cancelava sempre a hoje, deixava para quando ela estivesse presente. Então é isso, eu vejo aqui, olha, como ali a gente vai para a rua, ali onde era o antigo, como é o nome ali? Que está fechado aqui no centro, aqui abandonado. Está um perigo aquilo ali, onde era o... Aí, Mário, me ajuda, que mudou lá para o shopping.
Era
aqui na saída. Então, olha, dá para construir um espaço para o CAPS, entendeu? Porque aqui, a moça lá falou, aqui a casa é bonita, mas não tem estrutura, exatamente. Então, Mário, é o que eu quero falar, finalizando. As pessoas que estão ali, eu tiro por o meu marido. Quem não conhece meu marido aqui em Camaçari? Um cara começou a trabalhar, ele tinha 17 anos, por isso que ele me conheceu lá no Maranhão, que ele é capixaba, né? Já indo trabalhar para lá. Então, sempre fez curso, se profissionalizou, viajava muito, eu conheço quase todo o Brasil por causa dele, você entendeu? Sempre foi um bom marido, um bom pai. Quem diria que esse homem hoje ia estar no CAPS, entendeu? Com problema de saúde um pouco grave. Então, e assim, são muitos outros que estão lá. São pessoas que já se deram. São pessoas que já contribuíram. São pessoas que já trabalharam. Mas hoje, por a infelicidade das suas condições físicas, entendeu? E mental, se encontram em um lugar que não tem um pingo de qualificação para ter um atendimento. Então, prefeito, se você estiver me ouvindo, por favor, pense nisso, tá? Porque, Mário, a gente não pode dizer, será que um dia eu vou estar lá?
Verdade.
Não temos isso, não está escrito, você entendeu? Então é isso, e aí eu falei para eles, eu digo, gente, eu só estou aqui porque meu marido faz acompanhamento aqui, então desde a 2 de julho que eu fico insistindo, falando, você está entendendo? Aí eu até falei que ia fazer um relatório para mandar para o prefeito e para a Secretaria da Educação, da Saúde, todo mundo bateu palma, dona Graça, faça isso, mas depois eu pus no meu lugar, isso não é coisa minha, isso é coisa da coordenadora lá, entendeu? Mas o que eu puder estar reclamando, como eu também reclamo muito, na próxima vez que eu te ligar, vou te falar aqui a respeito do que acontece com o lixo. O pessoal, quando eu vou passando na rua, dona Graça, o prefeito, ó, aqui como é que está o rio abandonado. Eu digo, gente, calma, que eu não sou prefeito. O prefeito já deve estar começando a fazer isso aí. Então, é assim, o programa, a Líder FM, ela lidera e ela precisa atender o povo, entendeu? Ter um programa assim que o povo liga e que ouve. E tudo, vocês são maravilhosos, eu amo vocês todos que estão aí, tá bom?
Valeu, 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 um abraço, muito obrigado, Graça. Eu vou começar do fim pro começo. Primeiro, Graça falou aí do CAPS, né? Eu não sei se ela tá conseguindo um atendimento pro esposo dela, porque ela narrou, é um local sem as mínimas condições de acolhimento, insalubre. Eu acho que tá, é uma coisa fora do lugar, aí, minha amiga Graça. De fato, você está colocando aí, comprometendo a saúde ainda mais do seu marido, né? Ou a situação não é tão assim. Eu não estou colocando dúvida, mas eu tenho que dizer. Né? E diante do que você falou, independentemente se está ou não, se é para cima ou para baixo o que está acontecendo lá, chamar a atenção da secretária Rosângela Almeida, né? Para buscar um entendimento e nos dar uma satisfação do que está acontecendo. Porque a Graça me disse que está levando o esposo para um local que ela narrou, que não tem banheiro, né, que não tem um mobiliário, que não tem a mínima condição de atender, e ela está sendo atendida, segundo ela. Pronto. Então a gente vai pedir aí, eu vou pedir pessoalmente, vou ligar daqui a pouquinho para a secretária Rosângela Almeida. Segundo, é a questão do pessoal que dá porrada aqui na gente, né? Mas, gente, a gente tem que entender que... não vou aqui, que muita gente usa a palavra, né? Porque Jesus não agrada a todos. Nada, não tem nem como comparar nada o que aconteceu com Jesus. É assim, a gente não tem condições... de só ver a parte boa do que a gente faz aqui. Tem a parte ruim, sempre sabendo que é um fake ou não, eu vou sempre trazer aqui aqueles que pensam o contrário do nosso programa e ter a oportunidade de me dar, e que me dá a oportunidade de nos expressar, inclusive de tirar essa questão da mentira do que é colocado aqui no nosso chat, porque faz parte do nosso programa, e se falou com o nosso programa, a gente vai ter respeito, independentemente se perder o respeito para conosco aqui. E última parte dessa questão do programa da participação, viu, Graça? Ô, Graça, primeiro que eu vou lhe dar, eu vou pegar, se tiver dois ouvintes igual a Graça, a gente só vai fazer, vai ter só dois ouvintes. Porque vai começar às 7h, 9h, só vai dar vocês dois, né? Se tiver só uma, é meio programa, Mas brincadeiras à parte, Graça, a participação, Graça, a gente tem aqui, é um programa que tem maior oferta de participações da cidade de Camaçari. A gente tem o WhatsApp, que a gente aqui, Sidney, fica atento ali o WhatsApp o tempo todo do programa, né? Independentemente de quem vai pro ar, muitas coisas a gente responde na hora, tira dúvida. Não precisa que a gente tá... O programa tem audiência, é óbvio que sim, a gente sabe. A população sabe. A gente conhece. Só que nem todo mundo quer falar. E nem todo mundo vai falar algo que já é... A gente já sabe a resposta, já tem a situação. Tem gente que liga aqui, às vezes, pra mandar um bom dia, a gente coloca no ar, não tem problema. Mas tem outra, gente, tô mandando esse áudio aqui, não quero participar no ar, não, só pra você me tirar uma dúvida aqui. A gente responde fora. Pra que a precisão? Hein? Aí você diz assim, ah, Mário, mas lá eu não tô vendo. Lá eu não tô vendo participação. Lá você faz o que você quer, beleza. A gente tem dois chats do YouTube ao vivo. Ao vivo. Que pode participar também, escrever lá, ó, pra mandar mensagenzinha. A gente tem o telefone pra ligar. A gente tem o nosso Instagram. Então, assim, então se a gente não for fazer assim, dar espaço pro povo, mas, e com tudo que a gente fala aqui, é pro povo, viu, Graça? Então, assim, me desculpe, Graça, gosto muito de você, minha querida, te amo de paixão mesmo, você sabe disso, tem um carinho aqui, não só por mim, mas toda a equipe, mas tem hora que tu apela, minha irmã. Eu pega, às vezes não é nem pegar pesado, é... Tá, se é
hoje tô virada.
Tá se equivocando mesmo, é um, como diria Jotinha, né? É um equívoco, como diria ele. Mas vamos lá, pra finalizar. Eu vou embora,
bom dia, meu amigo, Mário Augusto.
Pera aí, segura aí. Eu quero respirar primeiro, Cid. Eu quero respirar.
Bom dia, Mário. Como é que está você? Ah, Deus abençoe o seu dia.
Eu já tá abençoando, obrigado, minha amiga, mas eu não tô bem, não. Eu posso até estar por fora, mas por dentro o bicho tá pegando. Você sabe que ia chegar aqui 6h30, 6h?
Hoje, irmãozinho, Mário. Não tá bem.
Não tá bem. A única coisa que bota pra mim aqui é um cafezinho cheio de borra aqui, que dá até pra fazer a leitura aqui do que tá acontecendo na cidade. Me deixa. Mas antes de chamar o nosso amigo ouvinte pra finalizar, o último é o Cid. Eu quero só passar um recado aqui rapidinho, falar uma coisa aqui que tá me segurando aqui muito tempo. A gente vê a discussão da segurança pública a todo momento aqui na cidade de Camaçari, na Bahia, no Brasil. É, como se a segurança pública deviam e a violência só estivesse acontecendo agora. Só que a gente tem uma prova viva, do que está acontecendo no Brasil ao longo dos anos. E não é mais nem menos do que é agora. Porque eu fui criado nesta cidade, vivi aqui nesta cidade, vi grupos e grupos de extermínio, acompanhei realmente denúncias de cemitério clandestino e tudo mais. Mas diante do que eu possa falar enquanto cidadão, eu vou pegar a história de uma música que foi lançada em 1992, ou seja, ela tem aí nada mais, nada menos do que 34 anos, não é isso? 34 anos. E diz assim, é tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade. É tanta violência, repito, na cidade, brother, é tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes, a polícia entrar no jogo. A gente precisa de um super-homem que faça mudança imediata, pois nem mesmo a polícia pode destruir certas manobras organizadas. E aí, gente? Essa música foi feita em 2026, hein? Eu pergunto, hein, seu Sidney? Essa música feita em 2026? Vamos botar em parte de 2026. É tanta violência na cidade. Mas isso foi em 1992. Foi em 1992. Né? Os velhos já não curtem mais as praças. E que se aventura pode ser a última. E que se habilita pode ser o fim. Hein? Isso lá em 92. Aí o cara chega aqui, hein? Ah, por quê? A gente tá aqui. Nós. Ou, oh, duas coisas. Ou tentamos apagar o passado, hein? E vamos construir um futuro, mas lembre que toda vez que a gente constrói um futuro, cria um passado. E aí, o que é que a gente pode dizer sobre isso? A situação e que esse super-homem aqui na Terra não tem um para mudar essa realidade. A gente espera a volta de Jesus. A quem crê, acredita, quem é cristão sabe disso. Porque nenhum tem um super-homem aqui na Terra não tem para mudar essa realidade. Mas alguns se colocam como um paladino da moralidade, salvador da pátria, como já tiveram oportunidades muito mais, viveram isso e tentam apagar que a Bahia só é violenta agora. Será? Hein? Os caras estão dizendo aqui que internaram o cantor, não foi? Rapaz, eu tô tentando só um comentário, gente. Aí, ó, faça uma análise. Não acredite só o que eu tô falando, não. Faça uma análise e volte ao tempo, quem tem mais, né, uma idadezinha aí, né, Levinho? Igual você aí, pra ver a história de Camaçari e da violência no nosso município. Vamos lá? Finalizando aí o convite, aí o último vídeo, mas vamos embora, Cid.
Mário Augusto, o que ele tá falando aqui é de volta do Jardim das Laranjeiras. Fazer uma reclamação sobre a Embasa. Tem um vazamento aqui. Já tem 3 meses. Nós já tivemos lá. Eu já fui lá como representante. O meu vice já foi. Né? Muita gente já teve lá, já reclamou, já mostrou a realidade. E eles... Daqui a 24 horas vai. Já tem 3 meses, ainda não chegou às 24 horas. Então estamos precisando que a Embasa venha resolver esse problema. Porque se fosse para cortar a água de qualquer pessoa, já tinha vindo, né, Mário? Então, perguntar a eles por que está acontecendo isso, né? Porque a água está vazando. Nós não temos asfalto na rua. A rua está enchendo de buraco porque a água está vazando, os carros vão passando. Eu acredito que perguntar não ofende. Não,
jamais. Valeu, é o que da Laranjeira? É o Recanto das Laranjeiras, é isso, Tevinho? O lugar aí? É, realmente... A população, quando a população cobra... Oi? Parque Real Serra Verde, né? Mas alguma coisa Laranjeira aí, veja aí. Ele falou não sei o que lá, Laranjeira aí, que eu anotei aqui. Bote o início do áudio aí.
Na dúvida... Bom dia, meu amigo, Mário Augusto. Bom dia a todos da Líder FM. Mário Augusto, o que ele tá falando aqui é de volta do Jardim das Laranjeiras.
Jardim das Laranjeiras, viu? Melhor que você, Vodivinho. Você é mais jovem aí, né? Cabeça vazia aí, só namorando de vez em quando, mas enamora, né? É. E aí, não pegou o nome certo aqui, é Jardim das Laranjeiras. Ele fala a respeito de um tubo, né? Um vazamento da Embasa aí. E a Embasa, às vezes, ela peca por isso mesmo. Muitas vezes, né? Vamos dizer assim. Às vezes ela tem um cidadão que tá lá com a água regular, mas se atrasou, ela vai... Passa lá a serra e bota cola com capzinho. Corta a água do rapaz. Aí quando tem um vazamento, que é desperdício de água, né? Além do desperdício de água, levando transtorno para a população, porque como ele disse aí, a rua não tem asfalto, fica fazendo buraco, crateras, e ela não... A pessoa já ligou, já informou, já foi lá e ninguém resolve. Alô, Sandro! Ô, Sandro! Ô, Sandro! Sandro! É o gerente da Embasa aqui em Camaçari, né? Cara bom, rapaz, muito bom. Mas, Sandro, eu sei que não é você e aí é uma direção geral da Embasa, mas quando tiver as reuniões, né, da gerência e tal, passa a informação de que essa questão desse protocolo implantado por vocês aí, esse protocolo que vocês implantaram na hora de ligar para reclamar um vazamento, um esgoto estourado... falta de água, que vocês pedem CPF, título de eleitor, número de identidade, da carteira de trabalho, cartão do SUS, número do hidrômetro, da matrícula, você pede, fica pedindo tudo isso aí e não resolve, e a população desiste, criando dificuldade. Esse Brasil é um Brasil da burocracia. Tem que parar com isso, é outra coisa que a gente tem que resolver também, viu, gente? Liga onde é. Onde é o buraco da Embasa, que a Embasa fez lá com a água vazando. Você se assusta com o zoião de Deus, meu Deus do céu. Esse zoião você assusta até seu menino, viu? Você abre esse zoião de noite lá na casa. E assusta até o bichinho. E aí você liga, olha, tá aqui um vazamento, aqui fez um buraco imenso aqui. Ah, tá onde? Jardim da Laranjeira. Vai lá, pronto, precisa de negócio de... Cheio de agonia, cheio de, não sei, cheio de número. Que é isso, rapaz? Mesma coisa, lembra não dos postes não, como os caras colocaram dificuldade? Hoje até melhorou o bairro, né? Você pega até o número de, com o meu amigo lá, o Jorge Fuampa. Melhorou muito. Tá lá o poste lá, apagada a lâmpada. Aí você manda o cara pegar o número do apagado. Tá tudo apagado. Aí meu cara chega só de noite, não tem nem como enxergar direito lá o número. E se tiver de dia, o número tá lá na casa da zona, tem que botar uma escada. Tem que pedir ao corpo de bombeiro quando estiver passando. Me peça a escada giratória aí pra você subir ela pra ver o número ali. Ao invés de pegar um cara com uma moto à noite. Né? A gente sempre falou isso. Pegava o cara, olha, vamos lá, as 46, rodou. 2 de julho, Piazza Verino, ponto certo. Jardim Brasília, Jaraguá, hein? Gambagá, ou seja, passa, viu lá, anotou, bonitinho, ponto de frente, tirou uma foto, GPS. Hoje GPS, hein? Funciona. Tudo. Aí botava dificuldade, hoje não, hoje já tem uma equipe na rua. Um caminhão passa durante o dia, à noite também, fazendo a manutenção. Resolve muito, gente. E em base agora, colocando esses critérios para dificultar a vida, realmente, dos cidadãos aqui da nossa cidade de Camaçari, Bahia, Brasil. Segundo informações, a gente estava falando aqui do Edson Gomes, viu, gente? E o Edson Gomes deu entrada no hospital lá de Feira de Santana após a apresentação aqui na capital baiana, viu? Passou mal o Edson Gomes. Ele que tem 71 anos de idade. Oi? 71 anos. E deu entrada no hospital da cidade de Feira de Santana, horas após a apresentação realizada na capital baiana. Ele estava se apresentando na concha acústica, né? No último dia 2, ou seja, ontem. Informações dão conta aí de que o reggae man, né, se sentiu mal, né, após o show e foi hospitalizado em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o quadro de saúde do artista. A informação foi inicialmente divulgada no programa de rádio lá da Rádio Sociedade, não é isso? Mas... não tem aí informação do quadro de saúde dele atualizado, do que aconteceu de fato com o rei do reggae do Brasil aí da Bahia, Edson Gomes, né? Edson Gomes que de fato é um talento realmente nosso, ganhou aí, depois já de maduro, né, vamos dizer assim, com uma certa idade, ganhou visibilidade, mas também tava falando umas bobagenzinhas aí, viu? Tava com uns discursos meio gagá, não sei se foi da idade e tal... tomando algum suco de maracujá, ficou meio coisa... Tava falando umas bobagens. Eu que sou fanzaço realmente de Edson Gomes, viu? Fanzaço. Eu fiquei triste que no último... na última República do Reggae, eu não consegui, não aguentei, né? Fiquei meio louco lá. Foi muito filho de netinho de Bob Marley, de Cliff Peter Tosh, de Junimi, que eu não aguentei chegar até o show de Edson Gomes, tive que sair antes e sair meio neblinado, viu? Muito, muito, muito mesmo. Tanto eu como quem tava comigo lá e não aguentamos lá o negócio lá, é liberado, né? Pra quem gosta, não tenho, vou aqui criticar, dizer que sim ou certo, não entra na selama agora. Eu, graças a Deus, meu bom Deus.
Rapaz, quase 7 horas da manhã e eu acordo numa fome danada.
Aí é barriga de soro. As tripas agora estão comendo as grossas comendo a fina. Não vou aqui criticar tal o reggae pra mim. É, na verdade, um segmento cultural musical bacana. Tem esse recorte aí da discriminalidade que discriminam, né? Em virtude até mesmo de uso de algumas questões. Mas eu não quero entrar nisso. Tem quem gosta, como eu e tantas outras pessoas, que gostam da música, da letra, né? Do estilo, né? Da arte que é empregada. Então, assim, eu fui... a gente foi aqui com uma equipe boa, uma galera boa aqui de Camaçari, familiares, amigos... E não consegui esperar o show de Edson, porque realmente é aquele ditado, né? Aquela máquina de fumaça, né? Aquela maquinazinha, apertaram o botão demais, vamos dizer assim. E acho que não tava ventando e a fumaça pairou assim nos pés e subia e cavuncava na 2, meu amigo, e o bicho pegou, viu? Há quem diga que quem não aguenta a pressão não fica, não. Então, foi o caso da gente aí, praticamente todo mundo que saiu daqui com a gente, que foi e que não é da onda pesada, não aguentou ficar até o finalzinho, porque realmente, meu amigo, neblinou, a nuvem baixou ali naquele...